Vamos continuar sobre as brachot. Na semana passada nós falamos bastante sobre principal e secundário. E a gente cobriu praticamente todo o assunto.
Ah, eu até sonhei com isso.
Sonhou com comida? Tá vendo? Isso é bom. Então, quando tem um alimento que vai farinha, nós chegamos a ver também, né? Quando tem um alimento que vai farinha de trigo, farinha de cevada, aveia, centeio, espelta. Então, nesse caso, esse vai ser o principal, contanto que isso está lá para dar sabor. E não só para dar liga. Então, geralmente, as receitas, você percebe isso pela quantidade de farinha que vai. Eu depois lembrei que tem um exemplo também interessante. Existem alguns tipos de cereal matinal que são feitos com farinha de milho. Então, nesse caso, é Shehakol. Existem uns, se você olhar, você vai ver lá nos ingredientes, que tem, primeira coisa, farinha de milho. Depois tem, sei lá, açúcar, provavelmente deve estar em segundo. Depois tem os corantes, tem os saborizantes, conservantes. E aí tem também escrito mais pro fim, farinha de trigo. Quando normalmente nas receitas desses produtos comprados, a ordem dos ingredientes é a ordem de maioria, de quantidade. Por isso que o açúcar está sempre mais para cima. Então, quando você tem assim a farinha de trigo lá no fim da lista e tem outra farinha nesse cereal, então significa que o principal é a farinha de milho. Essa farinha de trigo que tem mais para frente nos ingredientes, que deveria estar no começo, porque normalmente se põe muita farinha de trigo, se está lá para o fim, é porque tem pouca farinha de trigo. Se tem pouca farinha de trigo, significa que ela está lá para dar liga. Eu cheguei até uma vez a ver um produto que tinha, e depois de um tempo eles tiraram. Quer dizer que era tão desnecessário que eles até puderam tirar. Então, nesse caso, o trigo não é o principal. E aí esse cereal vai ser Shehakol.
Que engraçado, porque o amido de milho não serve para isso também?
O amido de milho sim, mas às vezes para dar uma liga mais forte, você precisa de glúten.
Ah, tá.
Então tem receitas que você coloca essa uma colher de farinha numa receita inteira, é só para dar uma liga. Existe um outro exemplo interessante, que é um pouco mais difícil de acontecer. O Talmud dá o exemplo de uma pessoa que come um peixe bem salgado. Um herring ou mais do que um herring. Come bem salgado e para poder baixar um pouco aquele sal na garganta, a pessoa come um pedacinho de pão em seguida. Se a pessoa come esse pedacinho de pão em seguida desse herring, ou até junto com o herring, e é só para dar uma diminuída no sal, então nesse caso o principal é o peixe.
Sim, porque você não tem a quantidade de pão necessária.
De novo, para fazer brachá inicial para um alimento, não precisa ter quantidade nenhuma. Se eu for comer uma migalha, eu tenho que fazer a brachá.
Ah, é verdade?
Então, se eu for comer uma migalha de pão, eu faço o hamotzi. Não tem birkat hamazon, porque você comeu só uma migalha. Mas para comer uma migalha, tem que fazer brachá.
Então, tá.
Tá, então quando eu for, se eu como um pedaço de peixe com pão, e a minha intenção comendo esse pão com o peixe é para saciar, Então, nesse caso, a brachá do principal é o pão. O pão é o principal. Você está comendo pão com peixe. Por isso que esse caso que eu falei é uma coisa muito rara. Porque normalmente você come um canapé, a tua intenção é comer o pãozinho também, para forrar o estômago, não ficar com fome. Então, logicamente que a brachá vai ser também... A principal vai ser a do pão. Então você vai fazer a brachá do pão e o peixinho que está lá em cima é secundário, não faz a brachá. Mas no caso de você comer, não estou com fome, não quero, não preciso do pão nenhum. Eu estou comendo esse pãozinho só mesmo porque esse peixe é muito salgado e esse pãozinho vai dar uma abrandada nisso. Então nesse caso a pessoa vai fazer a brachá só do peixe. E o peixe é o principal. Da mesma forma, se a pessoa vai comer um tipo de canapé que a massa é bem fina e ela está lá só para você segurar, ela serve de prato, de guardanapo, só para você poder pegar aquele peixe, aquele patê e poder comer. E a minha intenção não é também saciar. Para mim, eu quero comer agora peixe, mas não quero melecar a mão, então eu pego com essa massinha que vem embaixo. Então nesse caso também o principal é o peixe. Então, esses casos são um pouco mais raros, porque geralmente você tem a intenção dos dois. Você quer se saciar.
Mas tem um... Por exemplo, um dia eu fiz fondue de queijo. Sim. Então é uma panela de sei lá, de queijo derretido.
Uhum.
E um negócio desse tamanho de pão.
Sim.
Pra lá dentro.
Então, mas quando você come... O fondue, a ideia é que você quer comer pão com queijo derretido.
Não, eu preciso, para comer o queijo, eu preciso colocar o pão.
Mas você pode comer o queijo derretido com colher. A ideia de você comer com o pão é porque você quer se saciar com esse pão. O que é importante se dizer é o seguinte. Em todos os demais alimentos, você olha o que é mais importante. Então, se eu tiver agora uma salada com azeitona picada na salada, por exemplo, eu vou olhar qual o principal aqui. O principal é a salada. A azeitona está lá como parte da salada. Então, eu vou fazer a brachá de tudo, que é a salada, a adamá. E está incluindo essa azeitona que está lá no meio. Quando você fala de pão com alguma coisa, o pão, em 95% dos casos, está em primeiro lugar. Fora algumas poucas exceções, que são essas duas exceções. Quando você está pegando só mesmo para não ter que pegar o alimento com a própria mão, mas eu não quero comer o pão, na verdade. Eu estou comendo ele porque é o jeito de pegar e comer. Então, por isso que o pão, nesse caso, não é principal. Porque é como se eu não quisesse ele, mas eu vou fazer o quê? Ele está junto, não tem outro jeito de comer. E da mesma forma, quando eu estou comendo só para ele tirar aquele sal, que também a minha intenção não é me saciar, é só para apagar o sal. Todos os demais casos que eu for comer pão, por mais que a minha intenção agora... Eu vou comer pão e eu quero passar uma Nutella no pão. Vou passar uma camadona super grossa em cima porque eu quero comer Nutella. Não quero pão agora, eu quero Nutella. Mas você está comendo os dois juntos porque você, no final das contas, quer os dois. Então o pão é o principal. Se fosse outro alimento, você ia olhar diferente. Como é o pão, ele é o principal. Tem um outro exemplo que é bem interessante, é sorvete com casquinha. Então, primeiro, existem casquinhas que são feitas de biju. Então, não estamos falando disso, porque se é feita de biju, é cheia cola, casquinha, o sorvete é cheia cola, está tudo perfeito. Mas quando a casquinha é feita de farinha de trigo, então ela é um biscoito. A casquinha, se eu for comer sozinha, é mesonote. O sorvete Essa é a cola. Essa massa da casquinha é uma massa super fina, que inclusive é uma massa líquida. Não se faz. É uma massa de wafer. É uma massa líquida que vai numa chapa e ela é parecido com massa de panqueca, mas é mais fina que panqueca. E ela fica daquele jeito. Quando você come sorvete com casquinha, quem é o principal e quem é o secundário? Então depende. Tem gente que come porque quer as duas coisas. Eu gosto de casquinha, gosto de sorvete, como os dois juntos. Então nesse caso, o abrahado principal seria da casquinha. Só que tem gente que come sorvete com casquinha, que é só porque é o jeito de comer. Se não tivesse a casquinha, não faz diferença nenhuma para mim. Mas a graça é comer na casquinha, do que comer num prato com colher. É mais legal ficar comendo na casquinha. Então, nesse caso, o principal para essa pessoa seria o sorvete. E você vai descobrir, inclusive, não sei se descobrir, mas é a forma que a pessoa come o sorvete também pode demonstrar um pouco como é que ele, qual a intenção dele. Se você toma o sorvete, tem gente que toma o sorvete na casquinha e vai empurrando o sorvete, empurrando, empurrando, porque quer que tenha sorvete, e até ele terminar a casquinha tem que ter sorvete junto. Isso demonstra que o que você mais quer ali é o sorvete. A casquinha está lá só para segurar esse sorvete. Então, nesse caso, a pessoa faz a brachá de Shehakol e vai tomando o sorvete com a casquinha e vai ter sorvete até o fim. Se a pessoa é daquelas que toma o sorvete e depois fica comendo a casquinha, então parece que ele está gostando da casquinha mesmo sozinha. Então, nesse caso, provavelmente o principal para ele é a casquinha. Esse é um caso bem interessante, um caso mais moderno.
Quer dizer, meio subjetivo,
né? É, isso de fato. Esse conceito de principal e secundário é subjetivo. Para cada pessoa, uma coisa é principal, outra é secundária. Assim como a salada de frutas, por exemplo, que a gente viu. Pode ter a pessoa que está comendo a salada inteira porque tem maçã lá dentro e é o que ele só está comendo porque tem maçã. Se não tivesse maçã, ele nem comia, talvez. Então, nesse caso, para ele, esse é o principal. E pode ter o outro que está comendo porque tem banana lá dentro. Então, para ele, esse é o principal. E pode ter aquele que está no empate. Estou comendo porque é um salada de frutas. Tanto faz o que tem dentro. Aí tem que ver o que tem mais. Outro detalhe que nós tínhamos que falar, na forma geral, sobre todas as brachot, mas vou começar só por essa, depois a gente já entrar na. Voltar para Shabbat. Existem frutas que são diferentes das demais. São as frutas que são chamadas as frutas que Israel foi abençoada. Tem 7 espécies que Israel foi abençoada. 7. As duas primeiras são trigo e cevada, que não são frutas. E a partir de então nós temos as frutas que Israel foi abençoada, que são 5. Azeitona, tâmara, uva, figo e romã.
Romã também, né?
Romã, sim. Em português fica fácil de decorar porque as iniciais são fruta. Exatamente. Figo, romã, uva, tâmara e azeitona. Uva, azeitona. Tâmara e azeitona. Só que, então, essas frutas, toda vez que você tem essas frutas à sua frente, e você quer comer ela, não que você não vai comer, você quer comer uma dessas frutas, e tem outras frutas também, você vai fazer a brachá sobre uma dessas. Ela tem preferência para ganhar a brachá. Então, toda vez que você faz brachá sobre um tipo de alimento que tem outros à sua frente, que são da mesma categoria, você não precisa fazer sobre cada um deles, repetir a brachá. Você faz a brachá sobre um, e você tem então a intenção que inclua todo o resto. Então, você vai comer frutas. Tem maçã, tem laranja, tem pera, e você vai comer as três coisas. Você vai escolher uma dessas frutas, a fruta que você mais gosta, faz a brachá sobre ela e pensa que você quer que estejam inclusas as outras, você vai comer em seguida. Mas se eu tiver uva maçã, por exemplo, na minha frente, então eu vou fazer a brachá sobre a uva. Se eu quero comer a uva, não sou obrigado a comer a uva agora. Se eu tenho uva, maçã e laranja, eu não quero comer uva. Quero só maçã e laranja, então você faz a brachá sobre a maçã ou a laranja. Mas se eu vou comer uma dessas frutas, que Israel foi abençoada, elas têm preferência a ganhar a brachá. Entre elas, também tem uma ordem. Se eu tiver duas ou mais das frutas que Israel foi abençoada à minha frente, e eu quero comer de todas elas, tem uma ordem em qual eu vou fazer a brachá. E a ordem é, em primeiro lugar, azeitona. Se eu tiver azeitona e qualquer uma das demais, a brachá de Haetz ganha a azeitona. A segunda é a tâmara.
Ainda bem que a azeitona geralmente não está junto com as outras frutas, né?
Por quê?
Porque é salgada.
Porque é salgada?
Você não come junto com as frutas,
não. Depende, varia, mas que seja. Se sim comer, não. A segunda delas é a tâmara, a terceira é a uva, quarto, figo, e a quinta é a romã. Dessa ordem, azeitona, tâmara, uva, figo, romã. Por que que é esta a ordem? Esta ordem por conta da forma que a Torá apresenta essas frutas. No versículo que a Torá fala sobre essas frutas, a Torá fala que é Eretz Chitaus Ora, uma terra de trigo e cevada, Gefen Te'einá Verimon, uva, figo e romã, Eretz Zeit Shemen Udvash, a terra da azeitona que dá óleo e da tâmara que dá mel.
E eu estava lembrando, acho que eu já cheguei a falar, quando eu estive em Israel, em Molim, tem um lugar onde que tem todas essas frutas que foram na época bíblica, né? Como é que era feito na época? Você lembra que eu acho que eu tive que
falar? Sim, você me comentou uma vez isso.
É,
já precisa descobrir o nome pra...
Eu vou descobrir pra você. Eu vou... Agora que você tava falando, eu lembrei...
Lembrou disso. Então, se você descobrir o nome...
Até como é que faz de tirar a peita da persona, como é que faz
Interessante. Legal. Modena é perto de Yerushalayim, é entre Yerushalayim e Tel Aviv. Bem no meio do caminho. Então, na ordem do Pasuk, na ordem do versículo, você tem duas vezes a palavra Eretz. Você tem o primeiro Eretz, com cinco espécies, e depois Eretz de novo com mais duas. Quanto mais próxima a espécie da palavra terra, é mais importante. Então, o trigo e a cevada estão próximos do primeiro Eretz, por isso que eles são os mais importantes que tem. Depois disso, a uva já é terceiro. Em contrapartida, a azeitona e a tâmara são primeiro e segundo da segunda vez que está escrito Eretz. Então, eles predominam, estão em primeiro lugar. Então, por isso que fica essa ordem. Primeiro, Eretz Eitshemen Udvash, a terra de azeitona e tâmara. Então, azeitona e tâmara são as primeiras duas. E depois você volta para a primeira vez que está escrito, que tem trigo e cevada. Então, depois, terceiro, quarto e quinto é uva, figo e romã. Por isso que fica nessa ordem. Então, toda vez que a pessoa tem uma dessas cinco na sua frente, a brachá é sobre elas. E se tiver algumas dessas cinco, aí tem que ver na ordem em quem vai fazer a brachá. Sim.
Mas deve ser tão importante quanto o vinho, né?
Mais ou menos. A cerveja é feita da cevada, de fato. Mas você vê que a Torá não considera como uma bebida nobre. Quer dizer, não é porque o vinho é feito da uva que ele é nobre. É porque o vinho é nobre. Independentemente de ser uma fruta especial. A fruta é especial e a bebida é especial. No caso da cerveja, não é considerada uma bebida nobre. É bebida de boteco.